teatros, a revisão do modelo de apoio às artes, a rede de arte contemporânea e sim, senhores deputados, muito o que já foi criado no passado, a criação do plano Nacional das Artes, que está a ter um impacto enorme nas escolas. Sim, o Arquivo Nacional do Som, que os senhores prometeram ano após ano, após ano após ano, e que nunca cumpriram, e que sim, está a funcionar, está a trabalhar com as universidades, com as câmaras, e que vai continuar a trabalhar. Sim, essa é a diferença. É que precisamos de mais investimento, mas precisamos de mais investimento porque sabemos o que é que queremos, sabemos qual é o caminho, e isso foi o que nós temos feito. Aprovar instrumentos estruturantes que vão permitir que os próximos 5 anos sejam feitos com estabilidade, previsibilidade e condições diferentes de trabalho. E sim, o estatuto profissional é também um instrumento estruturante para o futuro. E como eu já disse aqui diversas vezes, e continuarei a dizer, em momento algum o Governo se fechou em si, em momento algum o Governo falou para o espelho, em momento algum esta proposta que agora está em discussão pública foi feita num gabinete. Não foi. Foi feita com muitas pessoas, com muitas entidades, foi feita à vista de todos, foi feito com muitos contributos e continua a ser. Desde o dia em que foi colocada em discussão pública, já foram realizadas várias reuniões com as entidades que fazem parte do grupo de trabalho. Desde o dia em que foi colocada em discussão pública, já recebemos muitos contributos e já fizemos um diálogo com muitas pessoas e com muitas entidades. Continuaremos a fazer até ao dia 17 de junho e esperamos mesmo, muito sinceramente, que este debate sobre política cultural e sobre estatuto dos profissionais do setor signifique que, de vez, em Portugal, seja aprovado um estatuto que crie as condições para que nunca mais pessoas que têm carreiras longas profissionais, não têm carreiras contributivas, não têm proteção social, e nós não vamos querer deixar isso para as futuras gerações. Por isso contamos com todos, com todas as senhoras e os senhores deputados, porque este é o momento de dizer presente aos profissionais do setor da cultura. Muito obrigada.
Obrigado, senhora ministra. Chegou a altura de nos despedirmos e agradecermos a presença dos membros do governo que aqui estiveram, e vamos entrar no último ponto da ordem do dia, como sabem, consta de votações. Temos um quórum muito substancial, 220 senhoras e senhores deputados registados, e portanto vamos começar as votações com um projeto de voto. Peço aos senhores deputados para se sentarem ou para saírem. E vamos começar com um projeto de voto apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de António Coimbra Martins. Peço à senhora secretária Maria de Luz Rosinha para ler este voto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 19 de maio, aos 94 anos em Paris, António Coimbra Martins, destacado escritor, diplomata, político e intelectual e um dos fundadores do Partido Socialista. Nascido em Lisboa, em janeiro de 1927, a sua vida académica, profissional e política foi marcada pela diversidade. Formado em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa, foi professor do ensino secundário e leitor de português nas universidades Montpellier, Aix-Marseille e Paris, tendo depois regressado como assistente à Faculdade de Letras de Lisboa, onde regeu a cadeira de Literatura Francesa. Em 1965, em Paris, foi responsável pela criação, através da Fundação Calouste Gulbenkian, do Centro Cultural Português. Dividiu a sua vida entre Portugal e França, tendo ambos os países partilhado o seu talento e reconhecido o seu mérito. Em 1997, foi agraciado com o grau da Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, e o governo francês atribuiu-lhe o grau de cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. A adesão à Ação Socialista Portuguesa, em 1964, e a fundação do Partido Socialista são dois momentos incontornáveis na sua vida política. Logo após o 25 de Abril, viria a ser designado responsável pelos trabalhos da delegação portuguesa encarregada de preparar a reinserção de Portugal na Unesco. Ainda em 1974, foi nomeado embaixador de Portugal em Paris, e a sua atuação no âmbito da diplomacia salientou-se particularmente nas negociações decisivas que envolveram o processo de integração portuguesa na Europa, a abertura das relações diplomáticas com a China e o início de uma política inovadora em relação à imigração portuguesa em França, onde seria eleito deputado pelo Círculo de Imigração da Europa pelo Partido Socialista em 1983. Foi titular da pasta do Ministério da Cultura no 9º Governo Constitucional em Portugal e foi deputado pelo Círculo de Vila Real em 1985. Foi ainda deputado ao Parlamento Europeu de 1986 a 1994, integrando o Grupo Socialista no Parlamento Europeu. António Coimbra Martins permanecerá para sempre na história do Partido Socialista, não só como seu fundador, não só como símbolo da luta incansável pela liberdade, mas também como um prestigiado intelectual que dedicou a sua vida também à projeção da cultura portuguesa. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Coimbra Martins, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. O Presidente da Assembleia da República associa-se a este voto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um voto de pesar apresentado pelo PCP, pesar pelo falecimento do Coronel Dinis de Almeida. Vota que o Presidente da Assembleia da República também se associa. Estão, aliás, presentes nas galerias o filho e a filha do Coronel Dinis de Almeida. Peço para a Sra. Secretária Helga ler. Helga Correia, para ler este voto, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu aos 76 anos o Coronel de Artilharia Eduardo Dinis Santos Almeida, um dos mais destacados militares de Abril. Nascido em Lisboa, em 7 de julho de 1944, Dinis de Almeida participou ativamente no movimento das Forças Armadas MFA, desde a sua fase conspirativa, nomeadamente na reunião de oficiais de Évora. Em 25 de abril de 1974, comandou uma coluna militar saída da Figueira da Foz com destino a Lisboa, tendo parte dessa coluna sido encarregue de libertar o Forte de Peniche. Quando da tentativa golpista de 11 de março de 1975, teve um papel decisivo na resposta ao bombardeamento e cerco da sua unidade em Lisboa, RAL 1. Dinis de Almeida fez parte de diversos órgãos do movimento das Forças Armadas, sempre fiel ao objetivo da defesa da Revolução de Abril, dos seus valores e projeto, de que deixou testemunho valioso em obras como As Origens e Evolução do Movimento de Capitães e a trilogia Ascensão, Apogeu e Queda do MFA. Coronel de Artilharia, reformado, manteve uma firme intenção em defesa dos valores de Abril. Foi eleito autárquico pela CDU no Conselho de Cascais e exerceu atividade profissional como psicólogo, entre outras atividades de intervenção social. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Eduardo Dinis de Santos Almeida e envia aos seus familiares e amigos sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Secretária Helga Correia. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Sr. Deputado André Ventura e votos a favor das restantes e do CDS-PP e votos a favor das restantes bancadas e deputados. Vamos fazer um minuto de silêncio relativo a estes dois votos de pesar. Muito obrigado. Podem sentar-se. Vamos continuar com as votações. Temos agora um projeto de lei do PCP, 756/14, atualização da caracterização e diagnóstico do estado das áreas protegidas e regime de aprovação de projetos. Quem vota contra? O PS, o PST, o Iniciativa Liberal, o CDS. Quem se abstém? Chega. Senhora deputada Cristina Rodrigues e vários senhoras e senhores deputados do PS que vão fazer o favor de dizer os vossos nomes para a ata. Façam o favor de começar pela última fila.
Luís Graça.
Jamila Madeira.
Francisco Oliveira.
Ana Passos.
Joaquina Matos.
Telma Guerreiro.
Já todos disseram os nomes. Portanto, foi rejeitado este voto do PCP. Passamos ao projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que adeque as condições dos trabalhadores agrícolas no perímetro de rega do Mira aos princípios fundamentais patentes na Constituição da República Portuguesa. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega. Votam a favor os restantes grupos parlamentares e, portanto, foi aprovado este voto do PAN, este projeto de resolução. Projeto de resolução dos Verdes, 695/14, travar a expansão de estufas e de culturas agrícolas intensivas, em geral, no perímetro de rega do Mira, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Vários senhoras e senhores deputados do PS, que vou pedir o favor para se identificarem. Começando pela última fila.
Luís Graça.
Jamila Madeira.
Francisco Oliveira.
Ana Passos.
Joaquina Matos.
Telma Guerreiro.
Muito bem, e os votos a favor, que são os restantes, são insuficientes e, portanto, foi rejeitado este projeto dos Verdes. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a recuperação da biodiversidade do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a transição ecológica da agricultura do perímetro de rega do Mira. Quem vota contra? PSD. O CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PS e PCP. Quem vota a favor são os restantes, que são insuficientes e, por consequência, foi rejeitado este projeto do Bloco de Esquerda. Agora vamos votar um requerimento apresentado pelo PAN, baixo à Comissão de Agricultura e Mar, sem votação pelo prazo de 30 dias do projeto de lei que estabelece medidas a adotar caráter de urgência para a atualização e cumprimento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Foi aprovado por unanimidade. Passamos, pois, portanto, este projeto baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 865/14, adaptação das regras de confinamento às especificidades das escolas de dança. Quem vota contra? Em conjunto. Temos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, dos Verdes também. Pode ser votado em conjunto? Não. Portanto, são estes três que estão na página 5 que vamos votar em conjunto, não? Não?
Sim.
O senhor deputado da Iniciativa Liberal diz que não. Portanto, é assim. Quem manda, quem pode, manda. E, portanto, vamos começar, para não perdermos mais tempo com isto, vamos começar por votar um a um. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes grupos parlamentares, são insuficientes.